Reabrindo os trabalhos, nós colocamos a apreciação do plenário, a participação do nosso deputado Frederico Antunes. Vereadores que concordam, continuam como estão, os que discordam se manifestem. Se não havendo manifestações, está aprovada a participação do deputado Frederico Antunes, a quem saudamos nesse instante e lhe concedemos a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Egídio, que preside essa sessão. Saudando também os demais vereadores, vereadora Josefina Soares, vereador Dudu, vereador Marcelo, vereador Fernando Tarragô, vereador Irani, vereador Rafael, vereador Adalberto, e de forma muito especial, saúde e cumprimento pelo cumpleaños, Rony Melo, fazendo hoje 33, que saudades dos 33, né? E desejando que Deus abençoe e siga iluminando os caminhos do Rony Melo. Saúdo os ouvintes da Rádio São Miguel, que nos acompanham. Saúdo os ouvintes da Rádio Líder. Saúdo a todas as senhoras e senhores aqui presentes, cumprimentando e destacando o trabalho da minha amiga Tânia Herrera e do professor Herrera, frente a esta importante entidade, que é a Atapur, que eu já tive a oportunidade de estar com eles em outros momentos, aqui em Porto Alegre. Meu pai é filiado, e eu já estou a caminho de também ser o próximo filiado. Inclusive, o lema ali do nosso banner, da faixa, diz que é o exército de cabeça branca. Eu já estou me preparando, viu? Eu estou a caminho, né, Churuzinho? Eu quero, está ali o Malfúcio, o Miller, já saudei a nossa Rádio São Miguel. Eu quero saudar os meus amigos e as minhas amigas, colaboradores desta Casa Parlamentar. Muitos deles, eu tive a oportunidade de trabalhar, quando aqui comecei a minha atividade política, em 1992. Outros são novos, mas a gente se conhece e tem com frequência conversado e trocado ideias. O Parlamento Municipal e o Parlamento Estadual estão interligados e precisamos continuar fazendo isso, agirmos de forma conjunta, independentemente de questões partidárias, em busca de soluções, em busca de caminhos que nos levem ao desenvolvimento para os uruguaienses e para os fronteiriços. Quando a gente fala em Uruguaiana, a gente está falando automaticamente na nossa região da fronteira oeste, essa região distante, mas uma região extremamente importante para o Rio Grande e para o Brasil. Vereador Egídio, eu vou destacar aqui alguns pontos de questões que nós viemos trabalhando nos últimos meses, neste último período na atividade legislativa. E não poderia deixar de, primeiramente, mencionar para a Tânia que a Assembleia Legislativa, ela criou em 2013 uma frente parlamentar em defesa da terceira idade. Esse é o título da frente parlamentar que foi criada em 2013, que eu faço parte, inclusive, pelo meu querido colega Gerson Burma, que é lá de São Luís Gonzaga, e que praticamente todos os parlamentares da Assembleia se aliaram e ela foi então instalada há 2 anos atrás. O que nós podemos fazer é transformarmos o nome da frente parlamentar em Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade do Aposentado. Aí nós estaríamos contemplando o aposentado que já estaria, intrinsecamente já estaria, né, beneficiado pela terceira idade, mas tem gente da terceira idade que não é aposentado, né? Então nós votaríamos, se vocês concordarem, se os vereadores aqui também concordarem, eu até pediria que saísse daqui uma moção, Rony, uma moção da Câmara, né, solicitando a gente, para não perdermos o vínculo, que foi aqui que nós, né, recebemos esse apelo, na Casa Parlamentar Municipal de Uruguaiana. Então sai da Câmara, né, baseado nesse encontro, que nós tivemos a oportunidade de ouvi-los, a sugestão de mudarmos o nome da Frente Parlamentar que existe hoje da Terceira Idade para a Frente Parlamentar da Terceira Idade do Aposentado. Pode ser? Ok. Então, a salva de palmas de vocês aprova. a transformação. E pensionistas, pode ser, ok. Se vocês quiserem, inclusive, sugerir diferente, sugiro diferente que a gente faz lá, tá? Quero cumprimentar pelo trabalho de vocês, que não é um trabalho fácil. E quero até comentar, Tânia, que nos últimos anos o Brasil tem sido muito solidário. E eu não quero dizer que esteja errado o Brasil, mas tem sido muito solidário com pessoas de outras nacionalidades. Esse gesto é um gesto que, sinceramente, é quase que inatacável. Quase. Porque poderia ser atacado se, porventura, nós nos sentirmos preteridos. Então, Moçambique, Haiti, Cuba, Venezuela, Equador e etc., né? São outros países que estão a fundo perdido recebendo recursos do Brasil. E muitas vezes esses recursos que estão saindo do Brasil são dos fundos de aposentados, por exemplo. Então nós queremos que continue o Brasil sendo solidário, parceiro, benevolente com outros países, mas que cuide também na mesma proporção dos seus filhos, e dos seus filhos há mais tempo. Como vocês disseram, são as pessoas que construíram a história desse país. Uma história linda, uma história bonita, né? E que a gente quer que os que estão em fase de amadurecimento, e eu posso dizer que sou um deles, possam ter expectativa de quando chegar na plenitude, né, no auge da sua vida, que é o momento que vocês estão vivendo, vão ser respeitados como devem ser pela sua história e pela sua vida. Né? Como diz o Adalberto, no mínimo para poder manter a sua saúde. Sem saúde ninguém consegue, né, estar plenamente feliz. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês. A segunda consideração que eu gostaria de fazer, Rony, é em relação à Santa Casa de Caridade. Ontem nós tivemos a oficialização por parte do governo do Estado de que as dívidas dos hospitais, principalmente das Santas Casas de Misericórdia do Rio Grande do Sul, elas estariam sendo quitadas e foram através de uma fórmula que o Estado achou para o cumprimento, que viabiliza isto. O Estado assina como avalista em qualquer banco que as Santas Casas, no caso aqui de Uruguaiano, Giovanni Cravos estava lá, tirarem um recurso no mesmo valor do débito que começou lá em 2014, no governo passado, e veio até hoje. E no caso de Uruguaiana, Egídio, esse valor ele chega a um pouco mais de 5 milhões de reais, não é isso, Fernando? Então, a Santa Casa vai contratar um empréstimo no Banco Sul, em qualquer banco, o Estado vai assinar de avalista, e quem vai pagar as mensalidades, porque ele será feito a longo prazo, ele será feito até 2019, se não me engano, a responsabilidade fica do Estado. Isso são os atrasados. E se compromete o Estado, e vem essa parte também que não é tão boa quanto a primeira, se compromete a manter em dia os repasses de hora em diante. Então, não só cumpre com os atrasados, como também passa a pagar o que vem pela frente. E eu tenho a satisfação de poder dizer que, através das nossas falas, dos nossos diálogos com a Santa Casa e com a Santa Casa junto ao governo estadual, nós conseguimos que a Santa Casa de Uruguaiana fosse a Santa Casa menos atingida desde o início desse ano. Por competência da gestão da Santa Casa, dos funcionários da Santa Casa, do corpo clínico da Santa Casa, desta Casa Parlamentar e de todos que se envolveram, que souberam, através de proposições, manter o que era mínimo em serviços fundamentais, o que era mínimo necessário, e serviços fundamentais, como, por exemplo, a neurologia, a cardiologia, eu dei dois destaques aqui para não morder a língua sem a traumatologia, que são serviços que atendem uma grande região, que extrapola a região da fronteira oeste, Marcelo. O serviço de neurologia atende, se eu não me engano, a coordenadoria número 4, é 4, né? Que vai até Ijuí, vai mais adiante até, né? Um milhão de pessoas são atendidas aproximadamente pelo serviço aqui de neurologia. Então, esse é um assunto muito sério, muito importante, e que ontem nós, cidadãos de Uruguaiana e da fronteira, conseguimos ver, né, um desfecho fruto de um empenho e de um cumprimento que o governador Sartori se propôs a fazer. O segundo assunto é desenvolvimento. Sem nós termos capacidade de gerar, Egídio, empregos e arrecadação para o nosso município, nós temos mais pessoas indo embora daqui, e eu tenho certeza que se eu pedisse para vocês levantarem a mão, todos iam levantar a mão, que já tem um familiar que foi, olha aí, ó. Todo mundo tem, eu também levaria meu braço, né? Familiares, está lá o Alberto que também tem, né? Familiares que tiveram que sair de Uruguaiana sem querer muitas vezes, né? Mas por necessidade de sobrevivência. Isso acontece em todo mundo? Acontece. Não é só com Uruguaiana. Mas com as cidades de fronteira, tem acontecido com maior intensidade, gente. Porque as cidades de fronteira têm sido tratadas pior do que outras regiões. Na cidade de fronteira tem faixa de fronteira que impede, né, pela sua regra, o número de investimentos que acontecem em outras regiões do centro e do litoral do país. Nas cidades de fronteira nós temos concorrências, né, que muitas vezes passam a ser desleais com o comércio do outro lado, né, com as regras tributárias do outro lado da ponte ou do outro lado do rio, né, que, coisas que outras regiões não sofrem diretamente, nós sofremos. Nas cidades de fronteira, nós temos mais dificuldade pelas distâncias de alcançar ou de atrair, né, investidores. Então, chegando nesse ponto, eu quero compartilhar com vocês uma conquista, sim, que nós trabalhamos, uma reconquista, que é um retorno de um meio de locomoção que é fundamental para encurtar distâncias de regiões como a nossa, que é o transporte aéreo, que hoje pela manhã foi reaberto, inclusive, no site da Azul, a venda de passagens. Né? Até tem alguns secadores que durante esses dias diziam, olha, quem prometeu que ia acontecer, não, tá, não vai acontecer nada e tal. Infelizmente, os secadores hoje devem estar tristes, porque isso não aconteceu. Aconteceu o que nós trabalhamos em conjunto, que era poder voltar não só com uma operadora, como uma operadora que trabalha com voos para todo mundo. A empresa que vai pousar e decolar daqui a alguns dias em Uruguaiana, daqui a 3-4 semanas, vai ser provavelmente dia 27, a empresa Azul, ela está com o voo de Uruguaiana, Rony, completando o 100º voo. É uma marca importante, né? O voo número 100 da Azul é o voo para Uruguaiana, a rota uruguaiana. Então, imagine que tem 99 outros voos que a Azul faz para 99 outras cidades do Brasil. Então, assim como nós podemos ir para Porto Alegre, nós podemos ir para Florianópolis, podemos ir para São Paulo, podemos ir para Curitiba, podemos ir para Minas Gerais, para Bahia, para Manaus, para todos os lugares do Brasil, para todos os estados, saindo de Uruguaiana. Eu fiz um desafio hoje no programa ao vivo, numa rádio, se alguém quisesse sair ou visitar um filho, e um filho voltar para Uruguaiana para visitar num final de semana, chegar aqui sexta e voltar domingo. E aí lá pelas tantas um ouvinte foi lá e colocou no site para vir de Florianópolis para cá. Está morando em Itajaí, se não me engano. E colocou no site Florianópolis para cá. R$200 a passagem para vir para cá. E de volta dava R$400 para ir para cá de avião. Para o Rio de Janeiro, uma passagem, R$300. Hoje, logicamente que são os preços promocionais, que nós vamos ter que aprender a fazer compra de passagem. E abro um parênteses para dizer que isto acontece em todo mundo. Quem sabe comprar com antecedência, compra mais barato. Quem cobra, compra e de volta, compra mais barato. Então, alguns vão dizer, ah, mas agora começou com 89 e depois vai passar para 300, 250. Lógico, porque é um preço promocional. E depois vai ter que se saber comprar com antecedência. A pessoa que quiser comprar hoje, para janeiro, entrar lá hoje no site da empresa, e quiser comprar para janeiro, vai pagar 200 pila aí de volta a Porto Alegre. Porque tu pode comprar com 6 meses de antecedência. Até março, se eu não me engano, quem que saber, olha, eu vou viajar para um aniversário, vou viajar para uma data, vou viajar de férias, meu filho vai vir,
comprando agora já coma barato. Se se programar, coma barato. Se comprar no dia, vai comprar mais caro. E, pessoal, que é importante, se precisar ter um atendimento urgente de saúde, vai poder ter um transporte mais rápido. Se precisar estudar fora e voltar nos finais de semana, vai poder fazer. Pessoas que trabalham longe e podem voltar para visitar os seus familiares aqui. Tem muitos órgãos federais, estaduais, que estão em Uruguaiana. Exército que está em Uruguaiana. Empresas que estão em Uruguaiana. Empresas de transportes. A Unipampa, se nós quisermos trazer um palestrante, um professor de outro lugar do Brasil para vir aqui dar uma palestra para os alunos, ele vai ter como fazer isso de forma mais célere. O Dudu está aí. A atração do nosso carnaval de Uruguaiana, né? Aquele pessoal que vem para complementar o carnaval de Uruguaiana, a nossa Califórnia da Canção Nativa, outros momentos do calendário importante de Uruguaiana, o esporte Irani, né? Um clube que venha jogar aqui, seja qual for a modalidade, né? Ou alguém para fazer uma palestra para Atapuru. Atapuru quer convidar alguém lá de Brasília para vir aqui, vai poder vir facilmente, porque hoje tem mais dificuldades. E não vai impedir os demais meios de transporte, porque eles vão se complementar. O ônibus e o avião vão se complementar. Tem gente que vai vir de ônibus e voltar de avião, tem gente que vai vir de avião e voltar de ônibus, né? Então ninguém está fazendo isso para impedir outros transportes, porque funciona muito bem, obrigado, nas cidades que tem avião, o ônibus, o carro e outros veículos, o trem onde tem trem, né? E navio onde tem navio, funciona muito bem. Em Porto Alegre, inclusive, tem a balsa, aquela que faz a travessia Porto Alegre-Guaíba, e não por isso matou o transporte das vans, o transporte rodoviário, né, e se complementam. Então é isso que eu queria dizer para vocês, que foi uma conquista da região da fronteira. A proposição que faço, Egídio, nós, através da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, recebi inclusive teu ofício ontem, Rony, para a eólica, chegou ontem lá, é um outro assunto que eu vou terminar falando, mas através da nossa Câmara de Vereadores, a gente propõe na UFRO, que o aeroporto Rubem Berta passe a se chamar Aeroporto Regional da Fronteira Oeste, Rubem Berta, para que a gente integre as cidades vizinhas para este voo. Porque se vocês verem o tempo de deslocamento da Barra do Quaraí até o aeroporto Rubem Berta, de Itaqui até o aeroporto Rubem Berta, de Quaraí até o aeroporto Rubem Berta, de Alegrete até o aeroporto Rubem Berta, sem falar em Passo dos Libres e Salto, Beja União, eu estou falando das nossas cidades limítrofes, é no máximo 1h15, 1h20, é isso, né? Se fosse Alegrete. Bom, tentem sair do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, que eu estou pegando mais próximo, e ir para o centro da cidade. Para o centro. Vai levar 1h40, 1h de deslocamento. Bom, se vocês quiserem ir de Florianópolis ao centro, se vocês quiserem ir de São Paulo ao centro, ou outros, capaz de levar 2 horas. Então, 1 hora de deslocamento é praticamente na mesma cidade, para deslocamento. Então, 1 hora vem para cá, 1 hora. Vai dar emprego para os serviços auxiliares, né? Táxi, né? Restaurantes, bares, etc. e tal. E que essas pessoas que vão se beneficiar não aumentem os seus preços agora. Porque senão não adianta a gente querer comprar passagem mais barata para trazer gente para cá, se os outros custos vão aumentar. Vamos ganhar na escala, vamos ganhar no movimento, vamos ganhar atraindo pessoas e fazendo pessoas voltar para a nossa terra. Acho que esse é um assunto positivo e é uma conquista de todos nós, que eu fico honrado de poder ter participado. A segunda questão é a questão das novas fontes de energia, gente. Foi descoberto em 2013, quando foi feito um levantamento do novo mapa chamado Atlas, de levantamento de potenciais de ventos no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul especificamente, que os melhores ventos do Rio Grande do Sul, não em intensidade, em permanência de ventos, são, em primeiro lugar, os de Santa Vitória do Palmar, que tem a medição é por metros por segundo. Então, tem lá ventos de 9, 10 metros por segundo. Em segundo lugar, já tem parque eólico instalado em Livramento, né? Não é Livramento. Em segundo lugar, é Uruguaiana. Propriamente dito, o local é no Marco das Três Divisas, próximo ali à Harmonia, ao Ibirocai. Ali foram medidos os melhores ventos de Uruguaiana, que vão ser agora, e hoje será o anúncio oficial da Eletrosul, vão ser definitivamente testados com a colocação de uma torre, que vai custar em torno de R$500 mil pela Eletrosul, ali no Ibirocai. Bem na frente da placa do Ibirocai, aquela placa do Ibirocai que fica passando o Marco das Três Divisas, por ali vai ser colocada a torre de medição de Uruguaiana e Alegrete, né? Mas vai ser no território de Uruguaiana. Outras três vão ser colocadas no corredor, e quem conhece vai me ajudar, que eu não fale aqui uma mentira, uma bobagem, né? No corredor do leito do Ibirapuitã, que nasce, se eu não me engano, lá nas terras de Livramento, então, costeando o Ibirapuitã, no território de Quaraí e também em Livramento, vão ser colocados outros dois, três pontos de medição. Então, esta região, Uruguaiana foi a segunda, Alegrete foi a terceira, Livramento é a quarta, Quaraí é a quinta, de todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então, hoje o litoral está bordado de cataventos, né, daqueles eólicos. Isso significa produção de energia limpa, isso significa nós ficarmos autossuficientes na produção. Pode ser micro e macrosistema. O que é um microsistema? Um microsistema é como nós tínhamos antigamente na campanha. Nós tínhamos os nossos moinhos, cataventos, para gerar energia, né, com vento e água, né, que faziam lá, com aquele barulhinho, até era um barulhinho bom para dormir, ficava batendo o motor, né, o gerador ia fazendo. Então, são um pouquinho maiores os cataventos para quem produz arroz, para quem tem uma leitaria, para quem tem uma propriedade rural. Alberto, tu vai poder botar um microsistema lá na barragem de São Churi. E o macrosistema, que são aqueles grandes parques, né, que produzem aí mais megawatts. Então, com isto, ganha o município. Por quê? Porque a arrecadação do município, o ICMS da energia, é um ICMS que é o grande percentual hoje da arrecadação do Estado e, consequentemente, do município. Osório era uma cidade, no ranking lá das que mais arrecadavam do Estado há 15 anos atrás, Osório devia estar lá entre as 200 cidades que mais arrecadavam do Estado. Depois que se implantou os parques eólicos lá, se implantaram, Osório deve estar entre as 20 cidades que mais arrecada no Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, isso é arrecadação para fazer educação, para fazer saúde, para fazer melhorias, infraestruturas, etc. e tal, que a energia eólica vai poder fazer. E junto com a energia eólica, foi também medido, e hoje vai ser divulgado, todos estão convidados, às 4h30 da tarde lá na Pastoril, nós vamos falar com isso, sobre isso com um uruguaianense, que é o engenheiro Franklin Lago, da Eletrosul, que vai detalhar esses assuntos. Também foi descoberto no mapa Atlas fotovoltaico, que são aquelas placas solares, que Uruguaiana tem a maior intensidade de sol do Rio Grande do Sul. E Uruguaiana, uma parte de Itaqui e Maçambará. Depois de Uruguaiana, Maçambará e Itaqui, a que tem um pouquinho parecido com Uruguaiana, a região, é Vacaria, isolada, e depois Caxias e Bento Gonçalves. Uruguaiana é, se fica isolado no mapa, eu vou depois passar para vocês, no canto do mapa do Rio Grande do Sul, um laranjão assim que demonstra que é a maior intensidade solar. Para nós não é novidade, porque o uruguaianense frita no verão, e no inverno, quando vai, pega um solzinho, também torra, né? O sol do inverno também é intenso, ele é forte. Por isso que a lavoura de arroz se dá bem, né? Por isso que diz que o vinho produzido aqui seria, né? E as frutas, né? Pela intensidade do sol. Então, isso é um outro poder nosso, um poder que a natureza nos deu, e que nós vamos ter que saber aproveitar, Josefina, para que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, isso se torne numa indústria que vai gerar mais arrecadação para o município, assim como foi a nossa usina térmica, que infelizmente, né, volta a funcionar e para, enfim, mas significa importante fonte de arrecadação para o nosso município. Somado a isso, o ano que vem, se tudo correr bem, a Faculdade de Medicina, somado a isso, a possibilidade da implantação de zonas francas, aqui também na cidade de Uruguaiana e nas cidades de fronteira que estão credenciados, nós, se quisermos, e nós queremos, tenho certeza disso, nós podemos transformar, né, a economia de Uruguaiana, complementando, além daquilo que já é bom e é positivo, para fazermos com que exista emprego, exista arrecadação e exista melhores condições de vida na nossa cidade. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês, agradecer essa possibilidade e convidar mais uma vez para hoje, às 16h30, nós estarmos lá na Agrícola Pastoril. Muito obrigado.
Muito bem. Deputado Frederico Antunes. Já vamos suspender a seguidinha para a foto, né? Mas quero agradecer, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, a sua presença e destacar a sua dedicação e o seu ritmo, eu diria que em velocidade de Fórmula 1, em função das causas que são nossas, as causas da sua Uruguaiana, e o senhor não abre mão de atender de uma forma também ampla as demandas do Estado do Rio Grande do Sul, mas é essa permanente sintonia. A sua atenção e a sua dedicação são destacáveis nesse instante. Cumprimento-o, seja sempre bem-vindo a esta casa, para que possamos em detalhe saber mais e acompanhar mais detalhadamente o seu desempenho na Câmara Estadual de Deputados. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Nos honrou com a presença nessa manhã.
Muito obrigado.
Bom dia. Vamos à foto? Suspendendo então a reunião, a foto para a posteridade.